Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, agora a gente vai de 1978. Aliás, a música do Sinatra que a gente tinha tocado no bloco anterior é de 1965. É bem mais antiga. Agora de 65 a gente dá um pulo para 75 e entra com Azimuth, essa música chamada Linha do Horizonte. Uma das músicas aí clássicas, né, da música brasileira dos anos 70.
Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar.
Aliás, por falar em Azimuth, né, eles gostam de músicas que tem a ver com... músicas que tem a ver com horizonte, voar, essas coisas todas, né? Sempre as músicas deles, algumas das canções deles têm essa temática. Azimuth foi uma banda que, enfim, muito bacana, que tinha a participação do Lincoln Olivetti, grandes artistas da música brasileira, especialmente na parte instrumental, participaram aí desse grupo que fez um grande sucesso aí nos anos 70. Bom, e agora nós vamos falar de teatro, artes em geral.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, meu caro, como vai? Tudo bem?
Olá, Edson. Tudo bem? Você, Carol? Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bom, André.
Tranquilo. André, A Gata em Teto de Zinco Quente. Conta um pouco pra gente sobre esse espetáculo, que tem inclusive a presença da Bárbara Paz, certo?
Pois é, esse é o título que eu sempre falava, né? Mas a peça foi traduzida também como Gata em Telhado de Zinco Quente.
Ah, tá. Telhado ou teto? É telhado, né?
É, eu sempre disse Gata em Teto de Zinco Quente. Mas agora o Grupo Tapa traz esse espetáculo.
Uhum.
De uma temporada muito bem sucedida no Rio, em São Paulo.
Ok.
E estreou nessa sexta-feira e vai ficar em cartaz no CCBB até 9 de outubro, com sessões sempre de quinta a domingo. Por que eu escolhi essa peça para recomendar, Edson? Primeiro porque quem está trazendo é um grupo muito experiente, que é o Grupo Tapa, que foi fundado em 74, primeiramente no Rio, depois, 12 anos depois, se mudaram para São Paulo, onde eles trabalham até hoje. Né? Uhum. E é um grupo conhecidíssimo por encenar grandes clássicos da dramaturgia mundial, né? Já montaram Shakespeare, Bernard Shaw, Chekhov, Strindberg, Oscar Wilde, no Brasil, autores como Arthur Azevedo, Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, enfim. É um grupo que adora trabalhar e esmiuçar grandes peças de teatro, né, escritas por grandes gênios da dramaturgia.
Uhum.
E ele já tem 35 anos aí de estrada, né, já ganharam mais de 80 prêmios, todos que você possa imaginar, Shell, Mambembe, Molière, APCA, Qualidade Brasil, Governador do Estado, enfim, é um grupo de referência. E o outro motivo que eu estou recomendando é porque é uma peça de Tennessee Williams, que é um dramaturgo americano muito celebrado, um dos maiores do século XX. Ganhou também vários prêmios, inclusive o Pulitzer, né, que é um prêmio importantíssimo, né, concedido aí ao jornalismo, à literatura. E essa peça é uma peça de 1955, você estava aí executando músicas, né, de 85, 75, eu falei, opa, então vamos falar...
Caiu um pouco mais para trás, né?
Telhado de Zinco Quente de 1955.
Cara.
Que foi a época, né, áurea da dramaturgia também do Tennessee Williams. E o Tennessee Williams é um dramaturgo extremamente denso, né? Os personagens têm sempre uma marca psicológica muito forte, né? Os diálogos são muito inteligentes, né? Cheios de duplos sentidos... Né, ou seja, é uma dramaturgia muito refinada. E essa peça, Gata em Telhado de Zinco Quente, ela trata da história de uma família, né, que está obcecada pela herança do patriarca. Então o patriarca comemora 65 anos, ele não sabe que tem um câncer terminal, e no dia do aniversário convida então a família, né, para passar o dia com ele. E é nesse dia então que as coisas vão acontecendo, a família vai revelando, né, pouco a pouco, né, as suas, enfim, as suas dores pessoais, né, o seu mal-estar familiar, enfim. E é muito interessante por isso. E um elenco maravilhoso, né? A começar pela Bárbara Paz, sim, ela está no elenco, né, fazendo o personagem que já foi no cinema da Elizabeth Taylor, né?
Olha só.
E outros integrantes aí do Grupo Tapa, como Zé Carlos Machado, Augusto Zac, André Garoli, Fernanda Viacava, Noemi Marinho, enfim. E a peça é dirigida, claro, pelo diretor do Tapa, que é o Eduardo Tolentino.
Maravilha.
Aliás, o Tennessee Williams está ressurgindo pouco a pouco, né, Edson? Eu estive em São Paulo e assisti também um bonde chamado Desejo, com a Maria Luísa Mendonça, com o Juliano Carrazaré, que foi uma peça também extremamente bem cuidada, bem encenada, com atores de primeira, né? E agora ele volta aí também com o Grupo Tapa, né? O Grupo Tapa, inclusive, se dedicou a traduzir alguns textos curtos, né, do Tennessee Williams, de uma maneira muito interessante, não a tradução literal na mesa, uhum, do tradutor, sabe? Mas a tradução feita na sala de ensaio. Os atores diziam os textos e, à medida que eles diziam, né, eles iam buscando um nível de coloquialidade que eles iam imprimindo na tradução.
Ah, que bacana isso.
Muito interessante isso.
Um laboratório então, interessantíssimo, né? Com uma experiência de uma nova experiência de tradução, porque aí você sente o momento do espetáculo, você sente o que, é que fica melhor, né?
Exato, porque na verdade o que vale é como é dito, né? Como
exato.
Dulcina de Moraes, né? o que vale não é o que está escrito, mas como é dito.
Como, né? É dito, é verdade.
O como é dito é mais importante. Então é importante essa referência do ator mesmo, porque às vezes o texto resulta muito literário, né? E às vezes o que o texto precisa é dessa coloquialidade, né? Dessa maneira mais cômoda para o ator, né?
Com certeza. André Amaro, portanto, está até o início de outubro, né? Até o dia 9 de outubro, você falou, né?
Exato.
Então, está em cartaz no CCBB?
Exato. Os detalhes técnicos, para quem quiser realmente conferir essa montagem, Gata em Telhado de Zinco Quente, do Tennessee Williams, vai estar no CCBB, né? Até o dia 9 de outubro, de quinta a sábado, às 20 horas, e domingos, às 7 da noite. E vai ter também sessões aos sábados, às 5 da tarde. Também são sessões extras, né?
Ah,
pra quem
bacana.
Não conseguir ingresso nesses horários, tá? Okay. O ingresso custa R$20 a inteira, 10 a meia. E lembrando que quem é cliente, né, do Banco do Brasil tem 50% de desconto em até 2 ingressos.
Maravilha. Ah,
bom também informar que a peça, ela tem 2 horas de duração, tá?
Ok.
E a classificação é 14 anos. E quem quiser mais informações pode ligar no 3108-7600, 3108-7600, e falar com a central do CCBB, beleza?
Maravilha! André, muitíssimo obrigado, você é perfeito, o cara. Obrigadíssimo pela participação mais uma vez, um grande abraço.
Obrigado você, Edson. Obrigado, Carol. Até
Falou.
A próxima.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Até mais.
Tá aí o André Amaro, portanto, falando sobre a peça aí, Gata em Telhado de Zinco Quente, lá no CCBB, até o dia 9 de outubro. Já deu os horários aí pra você. Fique ligado, portanto, mais um espetáculo. Aliás, CCBB, como sempre, arrasando com o seu cartaz de teatro.
E
realmente
uma programação maravilhosa pra gente fazer aqui em Brasília. Tantas vezes a gente reclama que não tem coisas legais pra fazer. E aí um programaço.
Até o piquenique é bom de fazer no CCBB. É muito gostoso. E agora vamos rodar o Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Que suave, gostosa, que você está ouvindo ao fundo, chama-se Voo Sobre o Horizonte. É também do Azimuth. Eu falei que o Azimuth gostava dessas coisas de voar e etc, etc. Essa música, uma música instrumental, foi inclusive tema da novela Locomotivas, da TV Globo. Essa é de 1977, canção do Azimuth. E por falar em Voo Sobre o Horizonte, uma das coisas que o Brasil tem na conta de ser, assim, xodó do público brasileiro, né, a Esquadrilha da Fumaça. Todo dia 7 de setembro tem, né, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça durante o desfile e a parada de 7 de setembro. Mas, lógico, eles fazem muitas outras apresentações pelo país afora, inclusive no exterior também. a Esquadrilha da Fumaça, que é na verdade, o nome técnico, né? Ela tem um outro nome, nós vamos saber qual é o verdadeiro nome da Esquadrilha da Fumaça. Mas é uma apresentação muito bacana, enfim, um trabalho incrível que é admirado por todas as pessoas, né? A gente vê durante a apresentação que as pessoas ficam lá embasbacadas, maravilhadas com aquilo que elas veem. E é só você pegar e ouvir um pedacinho de uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que a gente vai ouvir agora, que você vai ver que o pessoal fica... Olha os comentários, como é que o povo fica. E a gente tá ouvindo aí ao fundo um rádio de comunicação que é utilizado pelos pilotos. Isso é legal, é muito bacana, são as coisas que a gente ouve, né? Que a gente ouve quando tá ali, as pessoas ficam, nossa, gente, que coisa incrível, coisa fantástica. Bom, vamos conversar com o Major Marcelo para falar um pouco mais sobre essa questão, né? Sobre a Esquadrilha da Fumaça, sobre esse trabalho tão bacana que é realizado por esses pilotos. Major Marcelo, que é da Aeronáutica, que é também, né, um piloto, inclusive o famoso número 7. Número 7, que é o avião que fica mais sozinho, né? Fazendo acrobacia sozinho. Não é isso, Major Marcelo? Prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Opa, tudo bom? Realmente, o número 7 é aquele avião, né, que faz acrobacias isoladas e costuma chamar um pouco a atenção do público, né?
É verdade. Agora, mas Marcelo, a Esquadrilha da Fumaça, ela tem um nome, ela tem outro nome, né? É Departamento de... como é que chama?
Isso, o nome oficial da Esquadrilha, né, é Esquadrão de Demonstração Aérea.
SDA, né? EDA.
EDA, isso. É o EDA. É o EDA, EDA, né?
Pois é. Ela existe há quanto tempo? Como é que você tem assim, uma noção de como surgiu essa ideia de fazer, destacar um grupo de pilotos da aeronáutica para poder fazer esse tipo de trabalho, de demonstração, de fazer essa exibição, que na verdade mostra, né, o potencial da aeronáutica, mas mostra também um trabalho praticamente artístico, né?
Isso, então, vai surgir lá na Escola de Aviação, lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Né, e um grupo de instrutores, né, pegavam os aviões, né, que eram utilizados na instrução, e ao final do dia realizavam acrobacias no ar. Né, isso foi ganhando fama, e até que em 14 de maio de 1952 foi realizada a primeira demonstração oficial. E aí realmente a gente diz, né, que aí nasce a Esquadrilha da Fumaça, né, o Esquadrão de Demonstração Aérea.
O que é a fumaça que é emitida pelos aviões, hein, o Major?
O que é a fumaça em si?
Essa fumaça em si, aquela fumaça que faz o desenho e tal.
Sim, sim.
Como é que funciona aquilo?
Então, ali nós temos uma espécie de óleo, né, que ele é injetado, tá dentro do avião, tem uns tanques, e ele é injetado no escapamento do avião. Uhum. O escapamento, o ar quente que sai do motor, ele pega esse óleo pulverizado, né, e transforma, faz a queima e sai aquela fumaça, né. Inclusive, uma coisa que a gente tem positiva com relação à fumaça, né, com a implantação da 29, nós temos uma fumaça ecologicamente correta. Então, ela buscando os cuidados, né, que a gente tem com a natureza de hoje em dia, a gente conseguiu fazer essa adaptação, né, à nova aeronave, e nós temos uma fumaça que não agride o meio ambiente.
Bacana.
Marcelo, eu queria fazer a pergunta, quase aquelas perguntas assim de criança, né, quando encontra vocês, assim, depois, quando acabou... Como é que vocês não ficam enjoados lá dentro, não? Rodando
nada
daquele jeito?
Puxa, eu vou falar uma coisa, vou confessar. Eu acho que a melhor parte da demonstração é quando a gente pousa e fala com as crianças. As crianças, elas...
Nossa, elas são apaixonadas, né?
Elas vêm com umas perguntas assim que... E eu acho que o nosso foco, né? Quando uma criança vem, mostra o brilho nos olhos da criança, e a gente vê que ela se interessou por aviação e se empolgou, e no futuro ela pode, de repente, até... De repente, quem sabe, né, um futuro piloto da Força Aérea, um futuro piloto da Esquadrilha da Fumaça, né? Então, pra gente, acho que é a melhor parte, é a criança sorrindo.
Botar sementinha no coração da criança pra daqui a pouco tá aí com vocês.
Isso, isso.
Agora, enfim, durante as demonstrações acontece, né? O povo aplaude, o povo vibra, o povo... Enfim, as exclamações são muitas, as pessoas ficam, né, animadas e tal. Mas vocês estão lá isolados numa cabine de comando, quer dizer, voando lá. Alguma vez já foi transmitido pelo rádio alguma coisa? Ou realmente a concentração tem que ser tão grande que não dá mesmo para prestar atenção nisso?
Isso, não. Realmente, a gente, no momento da demonstração, né, a preocupação realmente é concentrar e fazer o voo. Né? Uhum. A gente não se preocupa muito. A gente sabe que o público está ali, mas a nossa preocupação é remontar e executar todas as manobras e o perfil, né, que é combinado, né, que já é previamente treinado no nosso display de apresentação. Uhum. E existe, claro, uma comunicação interna nossa, padronizada também. O único momento realmente de interação, né, que é feito com o público, que é um momento que muita gente gosta, né, um momento do coração, onde realmente o comandante, né, o atual Coronel Caldas, ele vai fazer uma transmissão via fonia, que o locutor nosso, que é um militar, um piloto nosso, que está no solo lá explicando as manobras, ele vai pegar essa fonia e vai transmitir para o público, né?
Ah, sim.
Então, esse momento. Mas, assim, a gente não...
É uma saudação feita pelo rádio, e aí esse rádio é colocado no alto-falante ali onde as pessoas estão assistindo, né?
Isso, para buscar essa... trazer a sensação do piloto para o público ali no chão, né? Isso dá uma emoção a mais, realmente, para o público, né? Aproxima mais o público do voo em si.
Não se pode deixar de falar que, infelizmente, a esquadrilha já sofreu acidentes, o Major. E o que que vocês... qual tipo de... houve mudanças, né, quando ocorreram esses episódios? Em tipo de manobra, alguma coisa que vocês fizeram para poder aumentar a segurança? Como é que é isso hoje para vocês?
Sim, a gente passa por um processo investigativo, né, onde a gente realmente descobre, pesquisa quais foram os fatores contribuintes, né, isso é feito pela aeronáutica também, que emite os relatórios específicos, né, através do CENIPA, e a gente faz adaptações e correções, né, e aplica tudo isso durante a instrução de voo, buscando realmente uma preocupação maior com a segurança. Então a gente corrige, né, melhora os processos para que esse evento não possa mais ocorrer, trabalhando justamente nos fatores contribuintes, né?
Uhum. São sempre 7 aeronaves que fazem a exibição?
Isso, nós voamos com 7 aeronaves, uhum, um piloto em cada aeronave, né, e cada piloto ele é específico daquela posição de voo, né? Então cada posição tem uns, digamos, tem um especialista daquele local, né, tá naquele avião.
E ela faz, ele já tem a tarefa dele ali naquela manobra, né, para fazer a execução da acrobacia junto com os demais, né, ou seja, para harmonizar, cada um tem que saber exatamente qual é o seu papel, né, obviamente.
Isso. Ele tem todo um processo de instrução, né, são aproximadamente, quando ele ingressa no EDA, então a gente tem alguns pré-requisitos, como horas de voo, né, experiência do militar, tem que ser instrutor, são vários pré-requisitos, né? E quando entra no EDA são mais de 80 missões de uma hora de duração cada para ele se tornar apto para fazer demonstração aérea.
Uhum.
Né? Isso, e ele aprende a voar naquela posição de voo, né? Por exemplo, você tem o líder, que é um comandante, né, do esquadrão, você tem um 2, por exemplo, que é o ala direita, tem o 7, por exemplo, que é o voo, né, o isolado. Então cada piloto desse, ele só voa naquela posição onde ele é formado, onde ele treina, né, semanalmente, né, e realiza as demonstrações aéreas.
Aí é claro que você tem mais de um piloto para cada posição, ou seja, pode ser que fulano participe da demonstração hoje, não participe na próxima semana, digamos assim, né?
Isso, nós temos 2 pilotos por posição.
Uhum. De voo. Ah, bacana.
Então isso promove realmente o revezamento entre eles e uma troca de experiência. Então você sempre tem um piloto mais experiente e um piloto novo que ingressou naquela formação, né, por intermédio do piloto mais experiente. Isso aí promove uma troca de ideias, eleva a segurança do voo e permite também a gente remanejar, né, um piloto, por exemplo, né, digamos, um piloto passa mal, né, homem, a gente, né?
Uhum, claro.
Então, aí nesse caso a gente vai e coloca o outro piloto para fazer aquela missão, porque a gente considera que sempre tem que estar perfeito, né, em condições fisiológicas para poder fazer um voo de demonstração.
É porque, como a Carol bem mencionou, pode ser que, não estando 100%, aí realmente o cara tenha algum enjoo, alguma coisa lá, por conta das manobras mesmo, né? Tem que estar fisicamente bem preparado, né?
Isso, sempre buscar 100%, né? É, ter cuidados com alimentação, treinamento físico, né? E se apresentar, a gente tem um médico, né, específico para a gente, o esquadrão tem um médico nosso, uhum, que é formado, né, nessa área e de aviação, e ele mantém um acompanhamento bem próximo, né, de cada piloto, e realmente se alguém apresentar algum tipo de problema, e se esse problema for de alguma forma afetar, né, o seu rendimento em voo, então ele é substituído pelo outro piloto, né? Daí a importância da gente realmente ter dois pilotos por posição.
Maravilha. Major Marcelo, quero agradecer muito a sua participação, parabenizar pelo trabalho, enfim, né, a gente é fã, e realmente é um trabalho espetacular, lindo de se ver, e que acho que orgulha o país, né? Tem esquadrões semelhantes que fazem esse tipo de trabalho ao redor do mundo? Vocês têm conhecimento de outros países? Como é que é isso, hein, Major?
Agradecer também a oportunidade, né, dar os parabéns, né, para vocês também pelo bom, pelo excelente trabalho, por nos dar também essa oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Uhum. E respondendo também, realmente tem vários países que têm esquadrões, eu vou me limitar aqui à parte militar, né?
Uhum.
Que esquadrões civis também tem alguns, né, que apresentam não militares, né? Então, por exemplo, na América do Sul nós temos um bem famoso que é os Halcones, no Chile,
uhum,
né, da Força Aérea do Chile. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos tem um da Marinha, né, que são os Blue Angels, tem os Thunderbirds, que são da Força Aérea, o Canadá também tem, a França, Turquia, vários países, né, tem esquadrões de demonstração aérea, militares, e todos eles geralmente voltados para isso, né?
Uhum.
Assim como nós, mostrar a qualidade do produto nacional, incentivar, né, a cultura aeronáutica na população, incentivar o ingresso nas Forças Armadas,
uhum,
né, e, claro, representar o país também, né, a uhum, nação, e trazer esse sentimento de patriotismo também.
Com certeza. Meu querido Major Marcelo, muito obrigado mesmo pela participação, sucesso para vocês, e mais uma vez parabéns por essa maravilha, para esse patrimônio do nosso país, que é a Esquadrilha da Fumaça. Um grande abraço para você.
Tá bom, agradeço mais uma vez, o Edson, Carol, muito obrigado por tudo e uma boa semana.
Ok, igualmente. Tá a participação do Major Marcelo, portanto, falando da Esquadrilha da Fumaça, essa beleza que a gente vê nos céus do Brasil de vez em quando, aí se apresentando por aí, sempre, inclusive, né, uma das coisas que realmente chama atenção em Brasília no 7 de setembro é justamente a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Portanto, tá aí o Major Marcelo conversando um pouco com a gente, falando sobre as suas, né, a especialidade, enfim, de cada piloto, sobre, né, o trabalho que é realizado por esses pilotos do Esquadrão de Demonstração Aérea, o EDA, que é o nome oficial da Esquadrilha da Fumaça. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Não, senhores, não estamos abrindo a porta da esperança, Carol Cristão. Apesar do tema ser esse, mas não
é. Embora pareça, não estamos abrindo.
Não estamos abrindo a porta da esperança. Vocês estão ouvindo ao fundo Earth, Wind and Fire, essa canção chamada In the Stone, que realmente era o tema de abertura da Porta da Esperança, aquele programa famoso lá do Silvio Santos. Mas é uma canção que foi gravada originalmente em 1979, no álbum do Earth and Fire, 1979. Aí a gente tá ouvindo uma versão ao vivo dessa banda. Nesse ano de 2016 a gente já teve algumas perdas, né, importantes aí na música. E uma delas, que muito pouco comentada, foi a do Morris White. Morris White, que já vinha sofrendo com mal de Parkinson. Ele é o vocalista, que faz a parte grave do Earth, Wind & Fire. Porque tem dois vocalistas principais no Earth, Wind & Fire. Um é o Morris White, o outro é o Philip Bailey. O Philip Bailey fazia aquelas vozinhas agudas e o Morris White fazia as vozes mais graves. Esse Morris White, que ainda trabalhava como produtor musical, faleceu esse ano, né? Depois de sofrer bastante aí com o mal de Parkinson e uma perda lamentável para nossa música. E muito pouca gente falou disso, porque afinal ele não era muito conhecido. O Earth & Fire era mais conhecido como banda, mas os valores individuais não eram tão destacados assim. Então a gente perdeu esse ano uma figura importante. E como nós estamos falando de setembro, 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 né? Nas músicas que a gente tá tocando é o fim de cada bloco, nós vamos tocar mais uma pra gente festejar esse mês de setembro. Vamos dançar um pouquinho, agitar, terminar o programa em alto astral. September com Earth, Wind and Fire pra gente fechar o programa de hoje. E eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação da Carol Cristão e minha Edson Júnior. Carol, até semana que vem.
Até semana, vamos dançar um pouquinho antes de encerrar a feijoada?
Vamos sair daqui dando pulinhos no estúdio e a gente terminando aí com Earth, Wind and Fire e a canção September. Um abraço, gente, até semana que vem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.